Capítulo 10: Os carrinhos que viraram letras. O Luiz Gustavo sempre foi de observar, de prestar atenção. Quando tinha 2 meses de idade, fomos com ele pela primeira vez a uma feira do livro e, nos momentos em que ele estava acordado, ficou atento a tudo ao redor. Mal sabíamos que era o primeiro passo de um longo caminho na estrada de paixão pelos livros. O pessoal da escolinha já dizia o quanto Luiz era inteligente, mesmo tendo apenas 6 meses de idade. Eu confesso que achava ele incrível, sim, mas não me surpreendia. Na minha cabeça, as crianças eram assim mesmo, espertas, interessantes, principalmente as novas gerações, que parecem ter vindo mais antenadas, precoces e com um chip diferente das gerações anteriores. No fundo, eu achava que as pessoas só falavam que ele era esperto por serem legais e quererem agradar. Às vezes, achava até meio chato. Não queria entrar nessa de comparação. Sempre considerei cada criança como sendo única, cada uma com seus encantos. O Luiz sempre foi comunicativo. Não no sentido de começar a falar cedo, pois ele até demorou um pouquinho. Tanto que apelei para a simpatia popular de botar um pintinho a piar na boca dele. Acredite, eu fiz, mas aconselho, não tentem isso em casa. Além de funcionar, é irreversível. Quando começou a falar, ele teve facilidade em formar frases e dar sentido a elas. Com menos de 2 anos de idade, ele estabelecia relações entre o cotidiano, o mundo, as coisas que observava, a família e conseguia externar o que estava observando. Mesmo tendo demorado um pouco para falar, para os padrões que eu considerava como adequados na época, depois que ele começou, teve facilidade em dar continuidade ao processo de comunicação e expressão. Um dia, com 1 ano e 10 meses, ele viu um caminhão muito grande prateado e disse: "Tamião, bidande, palece, lalota. Caminhão bem grande parece calota." Nunca mais esqueci essa frase. Tal foi a complexidade dela e a dificuldade que eu tive para entender onde ele queria chegar. Pedi para ele repetir. Ele repetiu a mesma coisa. "Calota?" insisti. "Sim", confirmou. Uma das calotas do pneu do nosso carro havia caído e estava há alguns dias dentro do veículo. Foi o suficiente para ele tomar conhecimento da existência do objeto e fazer essa relação nada convencional com a cor prateada de um grande caminhão. Na mesma semana, ele saiu com outra. "A mamãe tá a ti." Pausa para pensar. "O papai tá trabalhando." Ou seja, a mamãe tá aqui, o papai tá trabalhando. Exato! A mamãe estava com ele e o papai ainda não tinha voltado do trabalho. Mas ninguém explicou isso para ele. Como ele sabia? Observação e compreensão do próprio universo, eu arrisco a dizer. A minha frase preferida dele era e sempre será: "Este mamo." O jeitinho que ele encontrou de dizer "eu te amo" quando pequenininho e que às vezes ainda repete para fazer um dengo. Essa sim era a frase que mais me chamava a atenção. O restante e os seus significados cognitivos não me interessavam, até porque eu não sabia o que tudo isso representava. Não imaginava a ligação entre a comunicação da criança e a compreensão dela sobre o mundo em que vive. Luiz demonstrava uma maturidade que eu não fazia ideia se era normal para a idade, pois eu quase não convivia com crianças antes de ele nascer. Por isso, nada do que ele fazia me causava estranheza, embora eu ficasse admirada e feliz enquanto mãe. Antes de completar 2 anos, ele aprendeu todas as cores com muita facilidade e de uma hora para outra. Também foi nesse período que começou a identificar os números. Em pouco mais de 6 meses, já sabia contar até 50. Mesmo quando, aos 2 anos, ele começou a identificar as letras, eu continuava considerando natural. Achava lindo, mas não via como algo que exigisse uma atenção diferenciada. Brincávamos muito com materiais contendo o alfabeto, até que ele começou a utilizar o ABC de brinquedo em madeira para formar palavras. Luiz, mamãe, papai, vovó, escola. E quando tinha dúvidas, pedia para nós soletrarmos e ia formando a palavrinha. Ele tinha só 2 anos e meio. A partir daí, comecei lentamente a acordar para o que estava ocorrendo e a pensar que aquilo não era tão comum assim, mas também não via motivos para preocupação. Confesso que era um tipo de brincadeira que eu adorava também. Lidar com as letras sempre foi um prazer. Passávamos muito tempo brincando, sentados no chão da sala, com jogos, letras e números. Mas percebi que precisávamos dar outros estímulos para o Luiz. Tentamos fazer o pequeno brincar e se interessar por outras coisas. Ele ia, mas sempre acabava voltando para os brinquedos educativos. Quando Luiz Gustavo foi para o maternal, a professora começou a ensinar o alfabeto. Lembro de uma conversa que tive com ela logo que começou a apresentar o mundo do abecedário às crianças. Professora, eu entendo que isso seja importante, mas se tu conseguires fazer o meu filho brincar em vez de ensinar as letras, é que as letras ele já sabe, eu queria mesmo é que ele brincasse. Eu também me ouvi e entendi que não era um pedido comum. Mas afinal, o que fazer quando teu filho sabe tudo sobre letras e números, mas não sabe pular, chutar uma bola, subir em árvore, andar de bicicleta ou mesmo correr sem se atrapalhar? Diversão, para ele, era ler um livro. O Luiz conhecia todas as letras e estava se alfabetizando muito cedo. Até hoje não sei como isso aconteceu. Sem respostas mais concretas, restava imaginar que era algo natural dele. Também podia ser por causa dos estímulos dados nas brincadeiras e nas respostas a todas as perguntas que ele fazia desde que começou a falar e que nunca foram poucas. Passei a dizer que ele era autodidata, um autodidata de fraldas, também tiradas por volta dos 2 anos e meio. Ele não foi precoce para fazer xixi no vaso, nem para andar, nem para falar. Talvez por isso, o fato de ter facilidade com letras e números não chamasse tanta atenção. Havia muitos desafios a vencer, enquanto a parte cognitiva se destacava naturalmente. Porém, em um momento chave, eu passei a ver a situação dele com outros olhos. Foi o dia em que caiu a ficha. Se uma criança, prestes a completar 3 anos de idade, ganha dos avós uma cartela cheia de carrinhos, provavelmente isso será transformado em uma grande bagunça, agitação e alegria, não é mesmo? Dá até para imaginar a cena, carrinhos espalhados pela casa, a criança empurrando os pequenos objetos para lá e para cá, perdendo rodinhas, experimentando qual é o mais rápido, fazendo uma grande disputa entre o carrinho amarelo e o vermelho para saber qual chega primeiro, olhando todos os carrinhos para descobrir qual é o maior ou o mais legal. Não foi o que aconteceu na nossa casa naquele dia. O Luiz Gustavo ganhou o presente dos avós, abriu a cartela, espalhou todos os carrinhos no sofá e foi, lentamente, transformando os pequenos brinquedos em letras. Primeiro, formou o A, usando cerca de 10 carrinhos. Quando ele começou a formar a letra B, eu entendi. Isso não está certo, pensei. Pela primeira vez de forma concreta, percebi que precisava buscar respostas sobre o meu filho. Era o estalo que me faltava.